Parashat esta semana es Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim trata sobre várias mitzvot. Tem bastante mitzvot. Entre elas, a mitzvah de ser Kadosh, de se santificar. A mitzvah de temer os pais. Pois tem algumas leis também sobre oferendas. O canto do campo que deve ser deixado para os pobres e outras doações para os pobres de outros tipos de campos. A proibição de mentir. A proibição de amaldiçoar uma pessoa que não ouve, um surdo. Os cuidados que deve se ter ao julgar. Julgar todo mundo favoravelmente. Amar ao próximo. A lei de deixar as frutas que estão nos primeiros 3 anos não podem ser comidas. E no 4º ano precisa levar para Yerushalayim comer. A proibição de cortar as peot da cabeça. O cabelo que está na lateral, as costeletas e uma parte em cima também. A proibição de passar navalha no rosto, na barba. A mitzvah de honrar os idosos. E assim por diante, tem muitas e muitas mitzvot na nossa parashá. A primeira mitzvah que aparece na parashá diz a Torá o seguinte: Daber el kol adat b'nei Israel. Diga a toda a congregação dos filhos de Israel. Ve'amarta alehem, você dirá a eles, kedoshim tihyu. Sejam santos, sejam sagrados. Por quê? Ki kadosh ani Hashem Elokechem. Porque eu, Hashem, sou santo. Diz a próxima mitzvah. Ish imo ve'aviv tirau. A pessoa deve temer a sua mãe e o seu pai. Ve'tshabetotai tishmor e o meu Shabbat guardarão. Ani Hashem Elokechem, eu sou Deus, vosso Deus. Inclusive, nesse versículo, nós aprendemos que, embora você tenha a mitzvah de temer os seus pais, você e os seus pais devem temer a Deus. E por isso, Vetshavtotai Tishmor, o meu Shabbat vocês vão guardar. Mesmo que o pai, a mãe, diz para o filho profanar o Shabbat, eles não podem obedecer os pais nesse caso. Normalmente, tem que obedecer os pais. Mas quando estão contrariando o que Deus diz, nesse caso, o filho não pode obedecer. Por quê? Porque os filhos e os pais têm a obrigação de temer a Deus. O que significa Kedoshim Tihyu? Sejam sagrados. Como que nós vamos ser sagrados? Como que uma pessoa é sagrada? Urashi explica, baseado no conceito que Kadosh, o que significa Kadosh? Kadosh significa alguém que está separado. Alguém que está separado do resto. Deus é Kadosh, está acima de tudo. A pessoa ser Kadosh significa ele se afastar dos pecados. Então, Kedoshim Tihyu, sejam sagrados, significa que você deve se afastar de tudo aquilo que está errado. Assim explica para nós Urashi. Já o Rambano Nachmanides, Nachmanides diz que Kedoshim está ligado com as mitzvot que a Torá já fala para fazer. Uma das coisas que Urashi traz é se afastar das relações ilícitas. Diz o Rambano Nachmanides, mas isso a Torá já fala que é proibido. Não sabia dizer, sejam sagrados, se afastados. A Torá fala que é proibido. Kedoshim Tihyu significa que a pessoa deve atingir um nível que mesmo naquilo que é permitido, ele sabe os limites. Mesmo aquilo que é permitido, a pessoa se abstém. Por exemplo, comer. Pode comer? Pode, contanto que seja comida kasher. A pessoa deixa de comer aquilo que não pode ser comido. Ele come só aquilo que pode. E aí, quanto que pode comer? Comer até explodir? Vem a Torá e diz que doshim tiyu, sejam sagrados. Saiba o limite, imponha limites para você mesmo de quanto você vai comer. Você pode ter prazer de comer. A Torá não proíbe ter esse prazer. Mas se você se abstém um pouco, mais, bastante, quanto for, isso é se tornar uma pessoa kodesh. Você está se afastando um pouquinho da materialidade. Você pode comer, mas calma. Não ataca a comida. Isso já é ser kodesh. Coma com dignidade. Isso é ser kodesh. Coma um pouco menos. Deixa de comer determinadas coisas que não precisa sempre comer daquelas coisas. Isso tudo faz parte do conceito de ser kedoshim tiyu, sejam sagrados. Interessante. Torá diz, diga para o povo de Israel, Matalehem kedoshim tiyu, por que vocês vão ser sagrados? Ki kadosh ani Hashem Elokecha. Porque eu, Deus, sou sagrado. E aí? É como se um milionário chega para você e diz, seja um milionário, porque eu sou um milionário. Você é milionário porque você, pela razão que seja, se tornou milionário. Por isso eu tenho que ser milionário? O que significa quando Deus fala que vocês devem ser kedoshim, vocês devem ser sagrados, porque eu sou sagrado? O Talmud nos ensina que existem três sócios para a formação da pessoa. O pai, a mãe e Deus. O pai e a mãe dão a parte física, Deus dá a parte espiritual. A alma vem de Deus. A vida vem de Deus. A parte que Deus coloca dentro de nós é sagrada, é pura e se mantém sempre pura e sagrada. Como nós falamos todos os dias de manhã, no início da reza de Shacharit, no início das brachot da manhã, Elokai, meu Deus, Neshama shenatatabi tehorahi. A alma que você deu, que você colocou dentro de mim, é tehorá, ela é pura. Você guarda ela dentro de mim. A alma que Deus coloca dentro de nós é sempre pura. Nós, dependendo da nossa conduta, acabamos estragando um pouco, ou até muito, a casca, o invólucro. Mas o que está lá no meio, no meio, no meio, a alma que é uma parte divina, essa parte você não estraga nunca. E ela se mantém pura sempre. Por isso diz Deus, Kedoshim tiyu, sejam sagrados. Por quê? Que kadosh, porque sagrado sou eu, Deus. E você tem uma parte de mim dentro de você. E esta parte é sempre sagrada. Então mantenha o resto também no nível do que está no núcleo. Não estrague. Então saiba que essa parte que está no meio não tem como estragar. Porque eu, Deus, sou sagrado. Sabe qual a parte que você precisa ter medo? Ish imo veaviv tirau. O homem deve ter medo da parte que é do seu pai e da sua mãe. Aquela parte que seu pai e sua mãe deram para você, que é a parte física, essa sim nós temos que ter medo. Porque é com ela que nós podemos acabar falhando e cometendo pecados que acabam estragando a nossa parte mais exterior, não tão interior, porque bem no núcleo nós não podemos mexer e abalar. Como nós falamos antes, nossos sábios aprendem, uma vez que a Torá fala sobre a obrigação de Shabbat logo depois da obrigação de honrar os pais, nossos sábios aprendem que guardar Shabbat é mais importante, prevalece a honra aos pais. E a pergunta é, por quê que o terceiro sócio tem preferência aos outros dois? Será que não é a maioria quem define? Se o pai e a mãe falam para a pessoa transgredir algo que Deus mandou, por que deve se obedecer ao que Deus ordenou? A maioria está falando para você fazer alguma coisa. Não seria mais lógico seguir a maioria? O Magid de Dubna foi conhecido e famoso pelas suas parábolas. Responde essa pergunta com a seguinte parábola. Havia um rei muito importante, grande, e ele queria já preparar a próxima geração dos conselheiros dele. E assim trouxeram crianças muito especiais do reinado, e depois de provas muito difíceis e muita seleção, chegaram finalmente a três jovens que seriam aqueles que no futuro, eles vão crescer agora no palácio e conhecer bastante, aprender bastante, e depois eles vão poder ser os conselheiros do rei. Quando eles cresceram um pouco mais, o rei convidou os três. Disse para eles, agora eu vou dar uma missão especial para vocês. 3 anos, vocês vão viajar para outro país. E lá cada um escolhe a área que ele mais se encaixa e tem química. E é, cada um vai estudar bastante sobre aquele ramo, se especializar bastante. Depois disso, vocês retornam para cá. E eu vou fazer um teste novamente. Vou verificar entre vocês como que vocês cresceram em sabedoria. E o mais especial, o mais sábio de todos, vai casar com a minha filha. E ele vai acabar, depois também, sendo o rei, junto com a minha filha, depois que eu partir do mundo. Os jovens se prepararam para a viagem. Pensaram, em vez de viajar separado, acho que vale a pena nos mantermos juntos. Vai ser melhor para nós, vamos poder crescer mais. Então vamos todos juntos, todos eles viajaram para o mesmo lugar. Mas cada um escolheu uma outra área. O primeiro deles se encantava bastante com o poder da visão. Então ele estudou bastante sobre ótica e tudo que está ligado com visão. Dessa forma, ele acabou desenvolvendo telescópios e outros meios de se enxergar muito bem e muito longe. O segundo tinha uma queda por meios de transporte. Ele estudou bastante a respeito do assunto e resolveu que precisa melhorar essas carroças aí que os cavalos puxam. É tudo muito lento. Precisamos desenvolver algo melhor. E ele conseguiu desenvolver um meio de transporte mais robusto, forte e com um motor que não precisa dos cavalos e que chega muito rápido nos lugares. O terceiro preferiu seguir a medicina. E ele estudou bastante e aprendeu sobre todos os tipos de plantas e quais são as propriedades delas. E foi de hospital em hospital e aprendeu a diagnosticar e etc, etc. Quando finalmente passaram 3 anos e os três se encontraram e se prepararam para viajar de volta para o palácio. E agora, quem será que vai merecer casar com a filha do rei? E um perguntou para o amigo, por que nós vamos esperar ainda chegar lá na capital? Por que você não olha, você tem um telescópio, olha e vê se eles estão nos esperando lá. E ele rápido montou lá o telescópio dele e olha lá para longe. Ele vê que está tendo alguma coisa estranha no palácio. Ninguém está nos esperando, mas eu estou vendo que está todo mundo muito assustado. E pessoas entram e saem, e as pessoas estão com uma cara muito triste, muito feia. Eu sinto que nós precisamos voltar para ajudar. Aí o segundo rapidamente montou aquele carro que ele desenvolveu. Falou, gente, rápido, podemos chegar lá para ajudar. Chegaram muito rápido no palácio. E quando chegaram no palácio, eles percebem que o problema vem do quarto da filha do rei. A filha do rei está muito doente, já está quase partindo do mundo. Chamaram todos os médicos possíveis, imagináveis, e ninguém conseguiu resolver o problema. Os dois colegas olham para o terceiro. Você, o grande médico, se formou. Vamos lá. Entraram, e ele rapidamente entrou e foi fazer uma avaliação da filha do rei, da princesa, e acabou imaginando o que pode ser, e pegou ervas e preparou uns remédios, deu para ela beber, e já ao anoitecer, ela abriu os olhos e pediu para beber água. De manhã ela já conseguiu se esticar um pouco na cama, e à tarde ela já quis sair da cama para dar uma voltinha. Uau! Reviveu a menina. Estava todo mundo felicíssimo. E agora veio a grande pergunta. Quem será que é o mais sábio que vai se casar com a filha do rei? Primeiro disse, se não fosse a minha invenção, nós não teríamos vindo para cá tão rápido. O segundo disse, se não fosse a minha invenção, nós não conseguiríamos chegar mais rápido. E terceiro, o médico que curou ficou em silêncio. O rei ouviu tudo que estavam dizendo. Ele disse, vamos chamar a moça, a princesa, e perguntar para ela quem, com quem ela quer se casar. Disse a princesa, certeza que todos vocês têm parte em terem salvo a minha vida. Se faltasse um de vocês nessa combinação, provavelmente agora estaria sendo meu enterro. Mas, digam vocês, quem eu vou precisar mais ter ao meu lado? Alguém que entende de visão? Alguém que tem um meio de transporte rápido? Eu acho que não vou precisar muito. Mas aquele que me curou, esse eu preciso que continue ao meu lado sempre para continuar meu tratamento e me manter sempre saudável. É verdade que os pais são aqueles que nos trouxeram para esse mundo e por isso nós somos muito e eternamente gratos a eles. Mas Deus é o único que continua guardando, protegendo e dando vida para nós. E, portanto, Ele é dos sócios, o mais importante, que nós precisamos dele diariamente. E, portanto, nós temos que dar todo o respeito a ele, mais ainda do que aos nossos pais.